Seja bem-vindo a mais um episódio do VECast, o podcast do portal VidaEstudantil.com. Eu sou o Felipe, e que cálculozinho complicado esse da nota do Enem, hein?
Eu sou o Juliano, e me divirto com as pérolas do Enem.
E nesse episódio, como a gente já falou na entrada, a gente vai falar sobre a prova do Enem. Mas o Enem não acabou de acontecer?
Exatamente, há um pouco mais de uma semana nós tivemos os dois dias de prova do Enem, né?
Então por que o pessoal se interessaria por esse programa?
Pô, Felipe, eu não sei, por quê?
A gente vai falar do Enem para que você saiba como toda a prova é estruturada. Então mesmo que você já tenha feito a prova e não saiba direito, esse programa vai auxiliar você a entender como e por que você teve que fazer essa prova que milhares de alunos fazem todos os anos. E se você ainda não fez o Enem ou fez em um ano anterior ao seu terceiro ano, esse programa vai servir para você também. Fora que a gente ainda tem alguns milhares de alunos que não fizeram a prova no último final de semana, mas vão fazer no início de dezembro. Então esse assunto é interessante tanto para quem ainda vai fazer a prova do Enem no início de dezembro, quanto para quem já fez ou ainda vai fazer no ano que vem. Antes da gente entrar na pauta em si, a gente já está se adiantando. Como é que o pessoal faz para falar com a gente, Juliano?
Bom, para falar com a gente, você pode mandar um e-mail para contato@vidaestudantil.com ou interagir conosco nas redes sociais. Você nos encontra no Facebook em vidaestudantil.com/facebook e no Twitter como @bvidaestudantil. Nós temos disponibilizado nossos episódios também em nosso canal no YouTube. Se você prefere ouvir por lá, acesse nosso canal em vidaestudantil.com/youtube. Além disso, compartilhamos as capas do programa no Instagram como @pvidaestudantil. Participem e comentem as nossas postagens.
E para começar a falar do Enem em si, a gente primeiro vai conversar sobre quando o Enem começou e qual era a grande finalidade dele e por quem ele foi implementado em todo o Brasil. Bom, o Enem foi criado em 1998 e aí já vão lá 18 anos desde a sua criação e primeira implementação. E o que significa Enem?
Bom, Enem significa Exame Nacional do Ensino Médio e consiste de uma prova que foi elaborada pelo Ministério da Educação com o objetivo inicial de avaliar o desempenho dos estudantes de escolas públicas e particulares que concluíram o ensino médio em todo o país. O seu resultado, na época, era utilizado para auxiliar o Ministério da Educação na elaboração de políticas de melhoria do ensino brasileiro através dos PCN, né, os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio Fundamental. Mas o que são esses Parâmetros Curriculares Nacionais? Os PCNs constituem de um parâmetro ou uma referência de qualidade de educação do ensino fundamental e médio. Esses parâmetros servem para orientar e garantir a coerência dos investimentos realizados no sistema educacional brasileiro.
Bom, geralmente, uma coisa que é criada do zero, né, ela passa por um período experimental. E como tal, em 1998, quantas pessoas se inscreveram para fazer a prova?
Nossa, quando houve a primeira aplicação, né, a primeira edição do Enem, foram inscritos cerca de 157.200 alunos, dos quais somente 115.600 participaram da prova.
Quase um terço não foi, né, então?
Exatamente. A prova não era muito popular, né?
E não tinha, talvez, um fim muito específico para os alunos em si, né?
Exatamente.
E como é que a prova era feita?
Bom, na época era uma prova que consistia de 63 questões de caráter interdisciplinar e uma redação. Esse modelo, ele foi mantido até 2008. Na sua quarta edição, em 2001, o exame contou com 1.600.000 alunos inscritos, dos quais apenas 1.200.000 alunos fizeram a prova e, na época, foi considerado um número já bem expressivo. Porém, a sua popularização, né, popularizando a partir de 2004, quando o Ministério da Educação instituiu o programa Universidade para Todos, o ProUni. O ProUni ele foi criado em 13 de janeiro de 2005 e é um programa que concede bolsas de estudos integrais e parciais de 50% em instituições particulares com base na nota obtida no Enem. E também segundo alguns critérios que serão comentados, que a gente vai comentar um pouco mais pra frente, né? Nessa época, uma porcentagem proporcional à nota do Enem também já era utilizada em algumas etapas de seleção de alguns vestibulares como uma forma de bonificação. Já em 2009, tanto a prova como a utilização dos seus resultados sofreram grandes modificações e, como era de se esperar, né, também diversas polêmicas aí. Bom, a prova passou, ela começou... A prova, ela passou a ser composta por 180 questões e uma redação. Ela também passou a servir como certificação de conclusão do ensino médio em cursos de educação de jovens e adultos, o EJA, substituindo o Exame Nacional para a Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o ENSEJA. Em 2010, quando a plataforma do Sistema de Seleção Unificada veio ao ar, o exame passou a ser utilizado também como uma forma de seleção parcial ou total para ingressar em algumas instituições de ensino superior. Algumas instituições usaram esse sistema, né, o SISU, como seletivo da primeira fase vestibular, outras como uma seleção ou uma percentual, como uma seleção para um percentual das vagas disponíveis. Com isso, vieram mais críticas e polêmicas que envolveram desde vazamento da prova, fraudes e também e acabaram ocasionando até um pouco da queda de credibilidade e da segurança da avaliação, né, do Enem. Algumas universidades na época até optaram por não utilizar a nota do Enem, nem mesmo como bonificação. Apesar de todos esses contras, o SISU continuou a ser ampliado e nesse ano, né, 2016, ele ofereceu no primeiro semestre cerca de 226 mil vagas em 131 instituições e no segundo 55 mil vagas em 42 instituições.
É interessante também que parte dessas polêmicas envolvendo a substituição do Enem, o uso do Enem como forma de entrar em universidades públicas, envolveu a substituição do vestibular que era próprio dessas instituições pelo Enem, que era uma prova unificada para todas essas instituições que assim desejassem fazer parte ou oferecer vagas através do SISU. Parte dessa polêmica, no caso da UFRJ, por exemplo, que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, o vestibular da UFRJ era completamente discursivo. Ou seja, você tinha perguntas e você discursava sobre essas perguntas, escrevia nessas perguntas. Não haviam perguntas do tipo múltipla escolha. Você tinha provas do tipo específicas e provas que não eram específicas, eram gerais a todos os alunos, e uma redação, como era padrão de vários vestibulares. Então, boa parte das universidades que já tinham alguns anos de vestibular e alguns anos aplicando as mesmas provas no mesmo estilo, começaram ou ficaram um pouco assim com o pé atrás de usar o Enem. Principalmente universidades que traziam no seu vestibular provas discursivas, porque elas estariam abrindo mão de toda uma metodologia de exame para selecionar os candidatos a ingressar no ensino superior nas suas instituições para uma forma totalmente diferente, baseada em outros critérios, né? Então teve esse lance também. Pro lado do aluno foi bom, porque hoje, por exemplo, lá na frente a gente vai falar um pouco sobre isso, mas a taxa do Enem hoje está por volta ali dos 60 e poucos reais.
68.
68 reais. E na minha época, eu lembro que para cada vestibular você tinha que fazer uma inscrição diferente. Então, se você quisesse concorrer para uma vaga no vestibular da UFRJ, da UF, da Unirio, da UERJ, enfim, para essas universidades, pelo menos aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro, cada um desses exigia uma taxa da sua prova. Claro que se você não tivesse condição, você podia pedir para não pagar
a isenção da taxa, exatamente.
Você podia pedir a isenção da taxa. Mas, se você não fosse contemplado por essa isenção, o vestibular da UFRJ, na época que eu fiz, foi R$95. O da UF, se eu não me engano, foi R$80. Então, você ia somando, dava uma quantia razoável, né? Gasta apenas em taxas de vestibulares, que agora você paga uma só. Por outro lado, você também concorre com pessoas do Brasil inteiro. Porque a gente não entrou muito em detalhes, mas essas 226 mil vagas do primeiro semestre são para 181 instituições do Brasil inteiro. Tô certo, Julian?
Tá certíssimo.
Mas enfim, mais tarde a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Além de tudo, todos esses detalhes que a gente já apresentou, parece que existe alguma ligação com o Enem e o programa Ciências Sem Fronteiras, não é?
Exatamente, Felipe. Em 2011, foi criado o programa Ciências Sem Fronteiras, né? O famoso CSF, em que o principal objetivo era o de proporcionar uma experiência de parte da formação acadêmica em instituições de excelência de outros países e do qual era tido como principal requisito ter atingido um total de 600 pontos no Enem. Então a gente vê que isso também faz parte da popularização do Enem, que começou lá em 2009 com o ProUni, não, em 2004 com o ProUni, e a partir daí foi ganhando bastante destaque com a utilização também no ProUni, com o SISU e Ciências Sem Fronteiras.
Então, a partir do uso do Enem como um dos critérios para avaliação do Ciências Sem Fronteiras, a popularização do Enem foi só crescendo. E o modelo de prova do Enem em si também foi se consolidando, de tal forma que o número de inscritos vem quebrando recordes a cada ano, chegando a atingir aproximadamente 9 milhões e meio de inscritos no ano de 2014. Desses, 71% fizeram as provas. Para você ver que ainda que haja um grande aumento de inscrições, ainda há também um grande número de pessoas que, embora inscritas, não comparecem às provas ou não fazem as provas. Na última edição do Enem, em 2016, houve o registro de 9,2 milhões de candidatos, ficando atrás apenas do ano de 2014. Como a gente disse no início, essa prova foi há mais ou menos uma semana atrás, nos dias 5 e 6 de novembro. E no seu início, de 98 até 2008, a prova era composta de 63 questões de múltipla escolha de caráter de interdisciplinar e uma proposta de redação com duração de 5 horas. Ou seja, você ia lá e você tinha 5 horas para fazer as 63 questões mais a redação em um único dia de prova. Em 2009, o exame veio e sofreu grandes modificações, que foi alvo de várias polêmicas que a gente já discutiu lá atrás. Mas essa estruturação fez com que a prova tivesse 180 questões mais a proposta de redação. Essas 180 questões são divididas em quatro grandes áreas. A primeira é a ciência da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias, linguagens, códigos e suas tecnologias e, finalmente, matemática e suas tecnologias, totalizando assim as quatro grandes áreas. Lembrando que a escolha de língua estrangeira é feita no ato da inscrição. Cada uma dessas áreas possui 45 questões, atribuindo uma nota ao aluno que varia de acordo com um certo critério que a gente vai falar mais na frente. No total, o exame é constituído por 5 notas, uma para cada grande área e uma para a redação. E a da redação varia de 0 a 1.000. 0 se o aluno cometeu um dos critérios que zeram completamente a prova e 1.000 se ele tiver feito uma redação perfeita. Com base nisso, como são os conteúdos de cada uma dessas provas, Juliano?
Bom, cada grande área, ela compreende o conteúdo de uma ou mais disciplinas que são obrigatórias durante a formação básica, né? Então, assim, a divisão das 180 questões é dada da seguinte forma. São 45 questões relacionadas às áreas de ciências da natureza e suas tecnologias, que seriam biologia, física e química. 45 relacionadas às ciências humanas e suas tecnologias, que compreende história, filosofia e sociologia. Mais 45 compondo a prova de linguagens, códigos e suas tecnologias, que seriam a língua portuguesa, literatura, língua estrangeira, que seria inglês ou espanhol, artes, educação física e tecnologia da informação e comunicação. Por fim, 45 questões da grande área, que é matemáticas e suas tecnologias, que é a prova de matemática. Mais ainda, a sugestão de redação, né, a proposta de redação, que é um tema direcionado, que vale de 0 a 1.000, como já foi comentado. Esse processo de avaliação, ele é dividido em 10 horas, em 2 dias. No primeiro dia, os candidatos têm 4 horas e meia para resolver 90 questões, que são as provas de humanidades e ciências da natureza. Já no segundo dia, são 5 horas e meia para resolver as 90 questões que faltam, né, que seriam as de línguas e códigos e suas tecnologias e as de matemática e suas tecnologias, e mais a elaboração da redação, que deve ser no estilo dissertativa argumentativa. Cabe lembrar, assim, que desde a mudança da prova em 2008, existe um debate e uma tentativa de previsão de temas de redação do Enem. A gente vê aí um monte de sites e lugares que estão especulando aí qual será o tema da redação. Em geral, o tema da redação tem a ver com determinadas notícias e polêmicas que ocorrem no Brasil e no mundo nos anos anteriores, e geralmente, né, no ano imediatamente anterior ao Enem, né? Refletindo esse quadro, desde 2009, os temas da redação são o indivíduo frente à ética nacional. Em 2010, o trabalho na construção da dignidade humana. Já em 2011 foi viver em rede no século 21. Em 2012, o movimento imigratório para o Brasil no século 21. Em 2013, lei seca, efeitos da implementação da lei no Brasil. Em 2014, publicidade infantil em questão no Brasil. Em 2015, a persistência da violência contra a mulher no Brasil. Em 2016, caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Mas, beleza, sabendo tudo isso, Felipe, diz aí, como que é feito aquele cálculo complicado das notas lá que você comentou no começo?
Então, o cálculo da nota final do Enem é quase tão complicado quanto o próprio Enem em si. Mas antes da gente falar a priori como a nota é obtida, a gente precisa primeiro apresentar duas teorias, que são as teorias que pautaram o Enem ao longo desses anos. A primeira é a teoria clássica do teste, e a segunda é a teoria da resposta ao item. Como a gente disse, em 2008 o Enem sofreu grandes mudanças e na prova de 2009 foi bastante diferente da prova de 2008. Antes do ano de 2009, os alunos eram avaliados de acordo com aquelas 63 questões mais a redação. essas questões, ou a pontuação em si do Enem, era baseada na teoria clássica do teste, que avalia o aluno simplesmente pela quantidade de questões certas. Então, se um aluno A acertar 60 questões e o aluno B 50 questões, o aluno A foi, de acordo com essa teoria, melhor do que o aluno B nessa prova. Essa forma de avaliação traz alguns problemas e pode maquiar resultados, não sendo a melhor forma de avaliação, considerando-se que as provas são de conhecimentos distintos, com graus de dificuldade diferentes sendo aplicados em diferentes épocas. Todas essas variáveis podem influenciar os resultados, fazendo com que a nota absoluta de um aluno não reflita a fluência desse aluno nas diferentes áreas de conhecimento que o Enem avalia. Ah, tá. Então, com o objetivo de deixar mais claro o que são essas distorções, a gente vai considerar alguns exemplos pensando ainda nesse sistema TCT, que é a teoria clássica do teste. Primeiro, considere que, por exemplo, um aluno tenha acertado 30 questões de português e 40 questões de matemática. Isso quer dizer que o aluno domina mais competências de matemática do que de português? E se a prova de matemática tivesse sido particularmente mais fácil nesse ano, ainda podemos considerar que o aluno domina mais a matemática do que o português? Acho que não necessariamente. O mesmo vale para a diferença de notas em anos diferentes. Por exemplo, se um aluno acertar 20 questões de matemática em um ano e 30 no ano seguinte, é possível afirmar que esse aluno tenha melhorado? Uma vez que, pelo mesmo raciocínio, a prova pode estar mais fácil no ano seguinte? Então a gente também não pode afirmar com certeza que esse aluno tenha obtido um resultado melhor por ter melhorado a sua habilidade em matemática. Finalmente, ainda existe a possibilidade de distorção entre alunos que acertam o mesmo número de questões. Por exemplo, considere que dois alunos acertaram 20 questões de matemática, mas o primeiro aluno acertou as questões mais fáceis e o segundo aluno acertou apenas as questões mais difíceis. É justo que os dois alunos recebam a mesma nota? Além disso, o que você pensaria se estivesse corrigindo uma prova de múltipla escolha de um aluno que só acertou as questões mais difíceis de matemática? Porque quando a gente diz que o aluno acertou mais questões mais difíceis, a gente tende a pensar que esse aluno está mais bem preparado do que o aluno que só acertou as questões mais fáceis. Mas esse aluno que acertou só as questões mais difíceis, se ele acertou as questões mais difíceis, não era para ele também ter acertado as questões mais fáceis? Então, se ele foi melhor nas questões mais difíceis, provavelmente ele talvez tivesse chutado essas questões mais difíceis e por isso ele tenha ido melhor nessas questões mais difíceis. E talvez ele tenha de fato tentado fazer as questões mais fáceis e errado essas questões, já que essas questões mais fáceis ele levaria menos tempo para concluí-las e, teoricamente, ele precisaria desse conhecimento de matemática para resolver as mais fáceis para poder também resolver as mais difíceis. Então, para tentar diminuir um pouco esse rolo e tentar diminuir um pouco essas distorções, a partir de 2008 o Enem muda completamente o estilo de prova, passando a seguir agora a teoria da resposta ao item, a TRI. Essa teoria não leva apenas em consideração a quantidade de respostas certas, simplesmente pelo total de questões da prova. Ao invés disso, ela leva em consideração a dificuldade das questões e a coerência de acertos de cada aluno em relação a todas as questões que formam a prova. Para entender melhor como isso funciona, é necessário explicar primeiro, o conceito de escala de dificuldade de cada questão. Essa escala é construída com base em dois fatores. O primeiro fator é o valor de posição ou de referência. Esse fator corresponde a 500 e deve refletir o conhecimento médio de um aluno que está terminando o ensino médio. No manual do candidato de 2013, é dito que esse valor representa o desempenho médio dos alunos da rede pública que fizeram a prova em 2009. Então, o primeiro fator é o de posição de referência, ou seja, esse valor representa exatamente o conhecimento médio que um aluno que está terminando o ensino médio tem. A ideia é que a média de todos os alunos em determinada prova do Enem deve ser o valor 500, ou seja, a média de notas do valor de uma determinada prova tem que ser 500. Esse é o primeiro fator, o fator de posição ou de referência. O segundo fator é o fator de dispersão e tem o valor de 100 e representa a medida de variabilidade média das notas em relação ao desempenho médio dos alunos. Os alunos que tirariam, por exemplo, 600 é porque eles estão, em outras palavras, a um desvio padrão da média que equivale ao fator 500. Com esses dois fatores é criada uma escala, feita pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, também conhecido como o INEP. e tem o objetivo de medir o conhecimento ou a proficiência dos alunos nas quatro áreas de conhecimento contempladas pela prova do Enem. Então, resumindo, um aluno com nota igual a 600 no exame do Enem de 2012 significa que ele tem proficiência com uma unidade de desvio padrão acima da proficiência média dos concluintes de 2009. Com isso, é possível criar uma escala, ou se ficar muito complicado, o que é uma escala? Pensa numa régua na sua cabeça, em que a metade da régua é o número 500. Todos os outros números dessa régua são construídos com base naquele número 500 que está ali no meio. Além disso, a nota máxima e a nota mínima dessa escala não são necessariamente iguais a zero ou a mil. Ou seja, ainda que um aluno erre todas as questões, sua nota não necessariamente será zero. Assim como, ainda que um aluno acerte todas as 45 questões de uma prova, a sua nota pode ser diferente de 1000. As notas mínimas e máximas dependem basicamente da dificuldade da prova. Se a prova for composta com muitas questões fáceis, a nota máxima tende a ser menor, enquanto que, em uma prova com itens majoritariamente difíceis, a nota mínima tende a ser maior. E isso, teoricamente, faz com que todas as provas do Enem estejam equiparadas de acordo com a sua dificuldade. Em outras palavras, não importa a dificuldade da prova do Enem. Se essa dificuldade foi levada em consideração para o resultado ou para a correção das provas, teoricamente, o que você tirou em um ano em relação ao que você fez num outro ano vai refletir se você, de fato, progrediu ou regrediu na sua habilidade naquela disciplina, naquela matéria. Dessa forma, as notas máximas e mínimas de cada prova dependem apenas do tipo de questão dessa prova, e não do candidato. E mais do que isso, como todas as provas possuem a mesma escala, as notas são comparáveis, como a gente acabou de falar. Mesmo que a pontuação mínima e máxima de cada prova seja diferente, as notas então devem ser comparadas de acordo com o que esses valores representam pedagogicamente em cada área. E sem entrar em detalhes, além do que a gente já falou, a TRI se baseia em três parâmetros com significados distintos para poder determinar quanto vale cada questão. Quais são esses três valores ou esses três parâmetros? O primeiro é o parâmetro de discriminação, o segundo é o parâmetro de dificuldade e o terceiro é o parâmetro de acerto casual. O parâmetro de discriminação tem a ver com quanto que determinada questão é capaz de diferenciar os participantes que dominam aquele assunto dos participantes que não dominam determinada área do conhecimento que a questão aborda. O parâmetro de dificuldade tem a ver com a dificuldade da questão dentro de uma área avaliada pela questão. É importante que existam questões de diferentes dificuldades em uma prova para que essa prova seja bem elaborada e para que essa prova reflita adequadamente o nível de habilidade de cada candidato. Ou seja, se você só coloca questões muito difíceis, o que você vai ter é que a grande maioria dos alunos vai se dar mal nessa prova. E você não vai ter refletido muito bem quanto que cada aluno tem de habilidade naquela determinado assunto. Por outro lado, se você também faz uma prova muito fácil, com questões muito fáceis, você também não vai medir adequadamente o nível de habilidade dos alunos, pois a maioria dos alunos vão tirar notas muito altas ou vão conseguir resolver a grande maioria das questões. Então, para que uma prova seja bem elaborada e que meça bem o conteúdo do aluno ou a habilidade do aluno naquela matéria, é necessário que haja questões nos mais diferentes níveis de dificuldade. Por último, o parâmetro de acerto casual determina a probabilidade de um candidato que não domine a habilidade de determinada questão acerte a questão por chute. Ou seja, esse parâmetro determina o quão provável é acertar determinada questão simplesmente chutando ela, sem ter qualquer conhecimento dentro daquela matéria ou habilidade. Finalmente, levando-se em consideração todos esses parâmetros, a nota final de cada candidato em cada prova leva em consideração a coerência do candidato na prova. Assim, um candidato que, por exemplo, acerte mais questões difíceis do que fáceis, vai tirar uma nota menor do que o candidato que acertou mais questões fáceis do que difíceis, supondo que ambos acertam a mesma quantidade de questões. Isso, de certa maneira, faz sentido, porque é esperado que um candidato seja coerente em suas respostas de acordo com seu nível de fluência em determinados assuntos. Ainda assim, essa escala é feita usando-se pesos para os acertos em cada questão. Dessa forma, se você não sabe a resposta de determinada questão, ainda vale mais a pena chutar do que simplesmente deixá-la em branco. Questões erradas, como as que são deixadas em branco, não contribuem de maneira nenhuma para a sua nota. Então, se ainda que a questão seja difícil e não seja coerente de acordo com seu nível de habilidade, ainda assim vale mais a pena que você faça a questão e acerte ela, ainda que seja no chute. Porque ainda assim você vai ganhar ponto. Pode ser que você ganhe menos pontos do que o candidato que acertaria essa questão de forma mais coerente. Mas ainda assim você vai ganhar mais pontos do que simplesmente deixando ela em branco. Além disso tudo que a gente falou, você pode ficar, caraca, mas que método maluco, nunca vi esse método sendo usado em lugar nenhum, é a primeira vez que eu tô ouvindo falar disso. Mas é importante notar que não é só o Enem que usa esse método para avaliar os seus candidatos. Outras avaliações muito famosas também utilizam a TRI, que é a Teoria de Resposta ao Item, no Brasil, como por exemplo a SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, a ENSEJA, que era o Exame Nacional para a Certificação da Competência de Jovens e Adultos, que foi substituída mais tarde pelo Enem, a Prova Brasil e o ENADE, que é o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, que é tipo um Enem para o ensino superior. Ele simplesmente avalia o rendimento dos concluintes de cursos de graduação em relação aos conteúdos programáticos desses cursos. No exterior, a TRI também é utilizada em diversos países como Estados Unidos, França, Holanda, Coreia do Sul, China e países participantes do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, o PISA. Além disso, o TOEFL, que é um famoso exame de proficiência em língua inglesa, também utiliza a TRI para avaliar os seus candidatos. Já a prova de redação, a gente falou, basicamente o TRI é usado em todas as provas de competências de múltipla escolha. Agora, a prova de redação, ela usa uma pontuação diferenciada. Ela é pontuada de 0 a 1000 e a correção leva em conta os seguintes critérios. Primeiro, domínio da norma padrão da língua portuguesa. Segundo, compreensão da proposta de redação. Terceiro, seleção e organização das informações. Quarto, demonstração de conhecimento da língua necessário para a argumentação do texto. E quinto, elaboração de uma proposta de solução para os problemas abordados, respeitando os valores e considerando as diversidades socioculturais. Então, de acordo com o que a gente falou da pontuação da prova de redação, perceba que você pode ter argumentos sensacionais. O seu raciocínio pode fazer completo sentido. Só que se as organizações das suas ideias não tiver legal, ou seja, se você não apresentou muito bem esses argumentos, a sua nota pode não ser muito alta do que a pessoa que talvez tenha organizado muito melhor e não tenha argumentos tão bem fundamentados. Então é importante que você leve em consideração todos esses critérios na hora de elaborar a sua redação. Além disso, é importante notar que além desses critérios, o candidato pode ter a nota zero na redação se a redação se enquadrar em algum dos seguintes critérios. Primeiro, fuga total ao tema. Fugiu do tema, tá lascado, zero. Segundo, não obediência à estrutura dissertativa ou argumentativa. Terceiro, texto com até 7 linhas. Quarto, impropérios, desenhos ou outras formas propositais de anulação da prova, ou parte do texto deliberadamente desconectada do tema proposto. Quinto, desrespeito aos direitos humanos. Sexto, redação em branco, mesmo com o texto em rascunhos. E sétimo, cópia do texto motivador. O que significa? Não vai copiar o texto que... Não vai copiar o texto... Você não vai copiar o texto que eles deram para você se motivar a fazer a sua proposta de redação, né? Se você copiar, é nota zero. Porque você não está demonstrando, obviamente, nenhuma originalidade, né? Nenhuma, enfim, argumentação própria.
É, você pode chegar a utilizar uns trechos, mas tem que ter muito cuidado na hora de fazer isso para não se enquadrar na cópia do texto, né?
É, o melhor mesmo é só você usar os trechos para se motivar.
Para se basear, exatamente.
E não usar eles de maneira nenhuma na sua redação de forma clara, entendeu? E além disso, se você fugir do tema da sua redação do Enem, você tem a sua nota igual a zero. Se você reparar, as duas últimas temas de redação, por exemplo, o de 2015 foi A Persistência da Violência contra a Mulher no Brasil e em 2016, Caminhos para Combater a Intolerância Religiosa no Brasil. Aqui fica uma espécie de pegadinha, que não é uma pegadinha, basta que você saiba a diferença entre tema e assunto de uma redação. O tema da sua redação deve ser aquela coisa que vai ligar completamente a sua redação. Todas as suas ideias, elas estão centradas debaixo daquele tema. Agora, assunto é uma coisa mais genérica. Por que eu peguei esses dois últimos anos como referência para fazer essa análise? Porque perceba a minúcia como o tema é apresentado para o candidato. Por exemplo, o de 2015. O tema é a persistência da violência contra a mulher no Brasil. e não a violência contra a mulher no Brasil. Se na redação você falar apenas sobre a violência da mulher no Brasil, você confundiu o assunto com o tema. Você está falando sobre o assunto violência contra a mulher no Brasil, mas não sobre como isso é persistido na nossa sociedade. Ou como a gente, depois de anos da lei Maria da Penha, por exemplo, nós ainda temos um grande número de casos de violência contra a mulher no Brasil. Entende a diferença? É um detalhe, mas que se você simplesmente só falar da violência contra a mulher no Brasil, você fugiu do tema? A mesma avaliação pode ser feita com o tema de 2016, das provas que foram feitas semana passada. O tema é caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Você, na sua redação, tem que mostrar alternativas para que a gente possa combater a intolerância religiosa ou acabar com a intolerância religiosa no Brasil. E não simplesmente falar de intolerância religiosa no Brasil e apresentar diversos exemplos e o porquê que a intolerância religiosa acontece. Se você fizer isso, mais uma vez, você confundiu o assunto com o tema e, portanto, fugiu do tema da redação e pode ter a sua nota conferida igual a zero. Então é muito importante que você esteja atento ao tema da redação, porque é uma das coisas mais penalizadas. Dentre outros detalhes, né? Como você, por exemplo, botar título na sua redação, você ter uma introdução, um desenvolvimento do seu tema e uma conclusão, e por aí vai, que são temas e assuntos que nós pretendemos abordar num VECast futuro que fale somente sobre técnicas de redação. Então, dito isso tudo, eu vou passar agora a bola para o Juliano falar um pouquinho sobre outras informações importantes que orbitam aí a prova do Enem.
Bom, é importantíssimo para aqueles que têm interesse em fazer a prova saber que, por volta do mês de março, o MEC divulga as datas importantes para o Enem. E é bom você estar bem ciente para não perder os prazos, né? E geralmente também vem as datas de quando saem as notas e como você pode utilizá-las, né? Das universidades que aceitam, que vão aderir ao Enem aquele ano. E assim por diante, são datas muito importantes mesmo. Também é importante saber que para se inscrever é necessário pagar uma taxa de inscrição. E no caso dessa última edição, que foi a de 2016, foi de R$68. Também é bom saber que é possível conseguir isenção dessa taxa, né, como foi dito. E que para alguns alunos, né, para os alunos que estão concluindo o ensino médio no ano da aplicação da prova, esse processo ele é feito de forma automática. Mas para aqueles que já concluíram, é também possível solicitar a isenção da taxa se declararem que você pertence de famílias de renda baixa ou está em situação de vulnerabilidade socioeconômica. O Enem, ele conta com atendimento diferenciado em diversas situações, como no caso de deficientes físicos, gestantes, sabatistas, deficientes intelectuais, pessoas com déficit de atenção, autismo e outros. Essas regras estão sendo aprimoradas a cada edição. Uma vez que o participante informe no ato da inscrição a sua deficiência ou a condição especial e os recursos que são necessários para que ele realize essa prova, o atendimento diferenciado é um direito. Todas as informações, boa parte das informações que nós passamos antes, estão no edital, então é muito importante ler o edital na íntegra, se possível, né? Também fique atentos aos motivos que podem levar à sua desclassificação, sobretudo os avisos que são dados na sala antes do início da prova. Então, isso tudo consta no edital, né? Então, cuidado aí para não fazer besteira e ser desclassificado da prova. É bom também, isso é uma coisa que é todo ano, todos as formas de divulgação e de notícia falam. É importante conhecer o local da prova antes, para saber como chegar e quanto tempo você demora para chegar lá. Não deixe para descobrir que aquele ônibus que você jurava que passava na porta da entrada lá da escola, passa apenas na rua de trás do prédio. Não dê margens ao azar, né? Tá ainda nessa linha de raciocínio, né? Tenta chegar com pelo menos uma hora de antecedência no local da prova, porque pode acontecer diversos fatores que podem atrapalhar a sua chegada. Então, se você se programou aí para uma hora com antecedência, ainda você tem essa boa margem aí de tempo. É importantíssimo também saber o que levar para a prova, né? Lá nos editais constam, em muitas formas de divulgação também consta, né? Que a caneta que você utiliza tem que ser esferográfica, de tinta preta, fabricada em material transparente. Tem que levar o documento de identificação original com foto e vale. Também é bom levar o cartão de confirmação de inscrição. Bom, como eu disse, tudo isso está especificado, bem especificado no edital. São 4 horas e meia de prova, né, no primeiro dia. No segundo dia são 5 horas e meia de prova. Ninguém é de ferro, cara. Bom, é mais, bem mais difícil pensar de barriga vazia. Então é sempre bom levar um lanchinho, alguma coisa pra comer ou pra beber. De preferência, coisas leves, que não vão estragar, que você já esteja acostumado a comer durante o seu estudo, né, quando você estuda nos intervalos também de estudo. Então é bom saber que você pode fazer isso. Você não só pode, como deve levar algo pra você poder lanchar no meio da prova, porque é uma prova bem extensa.
Muito bem, então, depois de dar todas essas dicas e falar quase que exaustivamente sobre a prova em si, agora a gente vai falar com o que você consegue fazendo a prova do Enem. Afinal de contas, para que o Enem serve olhando o lado dos alunos, né? A gente entende que o Enem é uma avaliação do desempenho dos alunos no ensino médio. Então, para termos de políticas públicas de educação, o Enem é usado, sim, como um parâmetro para saber aonde que são aplicadas as políticas, quais políticas estão dando certo, quais não estão dando certo, quais refletiram, quais não na nota do Enem e por aí vai. Mas, e do ponto de vista do aluno, para que, afinal de contas, o Enem serve?
É exatamente, como nós dissemos ali, até no processo, né, na parte do histórico, no processo de popularização do Enem, você pode utilizar o resultado do Enem para diversas coisas, como a certificação do ensino médio, o ProUni e assim por diante. A gente vai começar aqui comentando um pouco melhor sobre como que ocorre, né, e o que seria essa certificação do ensino médio. O Ministério da Educação, né, juntamente com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa, Anísio Teixeira, né, o famoso INEP, criaram portarias que especificam como conseguir o certificado de conclusão do ensino médio através, né, utilizando a do Enem. Para isso, além de participar do exame e obter uma pontuação igual ou superior a 450 pontos em cada uma das quatro grandes áreas, né, nas provas das quatro grandes áreas, e a 500 pontos na redação, o candidato deve completar 18 anos até o dia da primeira prova do Enem. Ele também deve ter concluído o ensino fundamental e indicar no ato de inscrição da prova a intenção de utilizar a nota para obter o certificado de conclusão do ensino médio e também escolher a instituição certificadora. Se tratam de instituições que são habilitadas e que emitem o certificado de conclusão do ensino médio através da realização do Enem. Para isso, só são aceitos os resultados do último Enem realizado. Caso o candidato não consiga atingir a pontuação mínima em alguma das provas, ele não terá direito a solicitar o certificado. Porém, ele pode requerer uma declaração de proficiência para as áreas que ele teve esse requisito cumprido, né? Ou seja, ele teve uma nota superior a 450, e no caso da redação 500 pontos, e pedir equivalência nas matérias que obteve a nota acima da média em cursos supletivos. Nós temos também o ProUni, né, que foi implementado em 2004, foi instituído em 2004, se trata do programa Universidade para Todos, foi criado pela lei de número 11.096, de janeiro de 2005, e consiste de um programa do Ministério da Educação que concede bolsas de estudos, integrais ou parciais de 50%, em instituições privadas de ensino superior, como nós já mencionamos. O candidato também, ele deve ter participado da edição do Enem, que ocorreu no ano imediatamente anterior, e ter uma pontuação de pelo menos 450 pontos na média das provas, e não pode ter zerado a redação. Também, para ser bolsista do ProUni, o estudante deve ser brasileiro e se enquadrar em pelo menos uma das seguintes condições. Ele deve ter cursado o ensino médio completo em escola pública ou na rede privada, na condição de bolsista integral na própria escola. E ele precisa comprovar isso. Também pode ter cursado o ensino médio parcialmente em escola pública e parcialmente em escola da rede privada, na condição de bolsista, e também precisa comprovar ser uma pessoa com deficiência, ou também ser professor da rede pública de ensino, no efetivo exercício do magistério da educação básica, integrando o quadro de pessoal permanente da instituição pública, e concorrer a bolsas exclusivamente nos cursos de licenciatura. Nesses casos, não há requisitos de renda. Para concorrer às bolsas integrais, o candidato deve ter uma renda familiar bruta mensal de até um salário mínimo e meio por pessoa, e já para as bolsas parciais, né, de 50%, a renda familiar bruta mensal deve ter até 3 salários mínimos por pessoa. Lembrando que todas essas informações, elas estão no site oficial e inclusive linkadas no roteiro desse episódio. Nós temos aqui agora o SISU, né, que é o grande astro. É o Sistema de Seleção Unificada. Trata-se de uma plataforma digital que é gerenciada pelo Ministério da Educação, o MEC, e através da qual, desde janeiro de 2010, instituições de ensino superior que aderiram totalmente ou parcialmente aos resultados do Enem como forma de seleção, oferecem vagas aos que realizaram o exame, né, o Enem. Bom, as inscrições para o SISU ocorrem antes do início letivo de cada semestre e não é cobrada nenhuma taxa. Que é exatamente o que o Felipe falou. Antigamente, para fazer o vestibular, os diferentes vestibulares, você tinha que pagar cada um, né, sua taxa específica, que variava em torno ali por volta de R$90, R$100. Atualmente, você faz o Enem, paga a taxa que esse ano foi de R$68, e para concorrer a uma vaga em alguma universidade pública, você não paga nenhuma taxa, né, que é dada através do Sisu. Todo esse processo, ele é online. As instituições que participam, tanto no primeiro semestre quanto no segundo, bem como as vagas que são ofertadas, são disponibilizadas na plataforma, cujo link também se encontra no roteiro deste programa.
Então, para a gente explicar como o Sisu funciona, nada melhor do que o próprio Sisu, ou o próprio sistema, para explicar isso. Então, a gente pegou um trechinho separado lá do site deles mesmo, que a gente agora vai reproduzir aqui para que você possa entender como o Sisu funciona a partir do olhar do próprio Sisu. Abrindo aspas para o Sisu, como funciona o processo? O processo seletivo do Sisu possui uma única etapa de inscrição. O candidato faz suas opções de inscrição dentre as vagas ofertadas pelas instituições participantes do Sisu, definindo se deseja concorrer às vagas de ampla concorrência ou às vagas destinadas a políticas afirmativas. Durante o período de inscrição, o candidato pode alterar suas opções. Será considerada válida a última inscrição confirmada. Ao final da etapa de inscrição, o sistema seleciona automaticamente os candidatos mais bem classificados em cada curso, de acordo com suas notas no Enem e eventuais ponderações. Serão considerados selecionados somente os candidatos classificados dentro do número de vagas ofertadas pelo Sisu em cada curso, por modalidade de concorrência. A cada chamada, os candidatos selecionados têm um prazo para efetuar a matrícula na instituição, confirmando dessa forma a ocupação da vaga. Após as chamadas regulares do processo seletivo, o Sisu disponibilizará às instituições participantes uma lista de espera a ser utilizada prioritariamente para preenchimento das vagas eventuais não ocupadas. Para participar da lista de espera do Sisu, o candidato deve manifestar o interesse no prazo especificado no cronograma. Fecha aspas.
Bom, agora nós temos também a utilização do Enem para a seleção de vagas ofertadas por universidades de Portugal. Desde 2014, após uma mudança na legislação portuguesa, que regulamentou a criação de processos seletivos para estrangeiros na universidade do país, alunos que participaram do Enem podem também se candidatar às vagas em universidades de Portugal, que fazem parte desse acordo interinstitucional, apresentando os resultados obtidos no exame. A Universidade de Coimbra, ela é uma universidade pública localizada em Coimbra, em Portugal. Ela é uma das universidades mais antigas do mundo e a maior e mais antiga de Portugal, né, considerada. Foi a primeira instituição a aderir ao Enem brasileiro como forma de seleção, que isso ocorreu em março de 2014, servindo como um modelo para os demais acordos. Até então, para que pudesse ter acesso à Universidade de Coimbra, tinha que fazer o equivalente ao Enem do país, né, de Portugal. Cabe lembrar que, apesar de serem universidades públicas, há uma cobrança de taxas como uma forma de coparticipação nos custos do ensino. Os acordos entre o Ministério de Educação brasileiro e português não envolvem transferência de recursos e não prevêem financiamento estudantil por parte do governo brasileiro. Tanto o desempenho mínimo para poder se candidatar à universidade, assim como as vagas ofertadas, quanto os custos e mensalidades vão variar de acordo com a universidade. Até agora, nós temos que 18 instituições, através de 13 convênios interinstitucionais, participam dessa iniciativa de cooperação entre os países, e dentre as quais estão as 4 líderes dos rankings de excelência universitária do país, que são as Universidades do Porto, a Universidade de Lisboa, e a Universidade de Coimbra e a Universidade do Minho.
E agora faltou, pra gente fechar o programa, a gente falar de todas as polêmicas e curiosidades envolvendo o Enem. E a primeira que a gente vai começar agora é o furto de provas, que aconteceu lá em 2009.
Em 2009, né, que foi um ano que ocorreram as grandes mudanças na prova e também na utilização dos seus resultados, devido às suspeitas que tiveram de vazamento da prova com o furto de cadernos que ocorreu em uma das gráficas contratadas para imprimir as provas, o exame, que ocorreria em outubro, ele foi adiado para 5 e 6 de dezembro. E nesse ano, cerca de 37, quase 38% dos aproximados 4 milhões de inscritos faltaram na prova no primeiro dia. Bom, nós temos também, né, os erros de impressão que ocorreram em 2010, quando algumas das provas, né, algumas das questões eram repetidas e estavam fora da sequência. Esse erro afetou cerca de 9.500 alunos que tiveram a chance de refazer a prova. esse ano, né, que é o ano de 2010, foi o ano em que as universidades, né, algumas universidades decidiram por não utilizar a nota do Enem por causa dessas polêmicas. Fora isso, nós temos também polêmicas que envolvem as redações, né, que são aquelas das redações que tiveram trechos do hino do Palmeiras e também a outra que teve a receita de miojo no meio da redação, né, e que não tiveram suas... e as, que as redações não foram zeradas, né, tiveram notas até razoáveis. Foi a primeira vez que o... foi a primeira logo quando o INEP lhe ofereceu o acesso ao espelho da prova de redação após a correção. Essas duas redações viralizaram na internet e a partir deste ano o INEP passou a atribuir zero às redações que tivessem alguma brincadeira ou algum tipo de deboche.
É, e particularmente esse ano, uma polêmica que a gente teve, e que é de fato um caso sério, né, foi que houve o adiamento da prova do Enem para alunos que fariam a prova em uma das 404 escolas ocupadas em todo o país. Imagino que você que está aí nos ouvindo saiba, né, o que está acontecendo, mas ainda assim a gente vai tentar resumir. Existem diversas escolas ocupadas pelos alunos dessas próprias escolas. Essas ocupações são feitas mostrando a insatisfação desses alunos em relação à proposta de emenda constitucional, que ficou com o número de 241 e agora passou, se não me engano, para 55 quando foi para o Senado, que é a PEC do teto dos gastos. E também em relação àquela medida provisória que foi feita pelo presidente, atual presidente Michel Temer, sobre a reforma do ensino médio. E os alunos, insatisfeitos a isso, ocuparam diversas escolas. Então, quem iria, a priori, fazer a prova do Enem nessas escolas que atualmente estão ocupadas, teve as suas provas adiadas para a data de 3 e 4 de dezembro. Esses alunos devem receber o aviso de mudança por SMS, mas qualquer dúvida eles podem tirar no site ou no telefone, que eles também encontram no site. Foi pedido, obviamente, que só se telefonasse os alunos que tiverem dúvidas, mesmo após de lerem as recomendações que estão no site, que é enem.inep.gov.br. Então é isso aí, galera. Esse foi o episódio 15 do Vida Estudantil, o podcast do portal vidaestudantil.com. E nesse episódio a gente compartilhou diversas informações sobre o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Para ter acesso às nossas notas desse episódio, né, ao post relacionado a esse episódio, você pode visitar o vidaestudantil.com/ve15 ou vidaestudantil.com/enem. E lá você vai encontrar todos os links que nós comentamos nesse episódio, bem como um breve resumo com todas as informações que a gente divulgou aqui, além, é claro, de como você pode fazer para entrar em contato com a gente. Então, se você teve interesse, você quer compartilhar alguma coisa, um dos canais que a gente sugere que você faça isso e apoia muito que você faça é no próprio post. Lá no post você pode deixar o seu comentário e começar uma discussão acerca desse tema que é tão rico e teve tantas outras polêmicas e curiosidades que a gente não cobriu aqui. Então, se você quiser, fique à vontade para colocar lá a sua opinião, o seu comentário, o seu auxílio no nosso podcast. Com o nosso episódio, o nosso podcast. E muito obrigado pela sua paciência, pela sua audiência do nosso programa e por nos aguentar e ouvir até aqui.
Nós ficamos por aqui nesse episódio. Aos que vão fazer a prova do Enem ainda, façam uma boa prova. E aqueles que já fizeram a prova, fiquem atentos aí nos calendários, né, para a utilização desses resultados.
Então é isso aí, galera. Boa prova e curtam agora os erros de gravação do episódio. Valeu!
Até o próximo! Você nos encontra no Facebook em vidaestudantil.com/facebook e no e no Twitter como @... É Twitter isso aqui? Ou é Instagram?
É Twitter, cara. É igualzinho.
Sério? E no Twitter como @pvidaestudantil. Tá de brincadeira.
Arroba meu estudantil ponto.
Não é arroba, é arroba P vida estudantil, cara.
Arroba P vida estudantil ponto. Ponto final, acabou.
E ponto.
E aliado a isso, a gente, bom, deixa eu pensar em outro jeito.
Ixi, acho que eu não sou o único que tô zoado hoje. Com cerca de 1 milhão e 600... Não, é 1 milhão e... Exatamente. Com cerca de 1 milhão e 600...
Mil.
É, calma. É. O exame conta... É que eu falei 1,6 milhão, né? Falei, não vai falar 1,6 milhão, né?
Então, 1 milhão aí você fala assim, 1 milhão e 600 mil. Mil.
É, eu sei.
É assim que lê esse número.
Eu sei, tá?
E o de 2006 foram Caminhos para Combater a Intolerância Religiosa no Brasil.
2016.
Eu falei o quê?
2006.
Sério mesmo?
Sério. Ninguém é de ferro, cara. É mais difícil pensar... Lembrando ainda que... Ninguém é de ferro. Eu me enrolei, né? Que eu fiquei...
Bom. Não, que isso.
Que os olhos vê, no coração... Oh. O que os olhos não veem, o coração não sente.
Agora que os ouvidos ouvem, vou te contar.
Engraçado.